Paz seja convosco.
Amém.
Retornamos para o nosso segundo período. Bem, finalizamos o primeiro período falando do chamado de Abrão, que depois virou Abraão, e que o seu meio de agir e proceder era o contrário da Torre de Babel, em que tudo ele glorificava a Deus. Romanos capítulo 4, versos 20 e 21.
Romanos 4, 20 e 21.
É tanta dor, né? Que dor, né, Júlia? Tá doendo muito, Júlia?
Saudade da mãe.
Que dor. Romanos 4, 20 e 21.
Beleza.
Achou?
Achei.
Achou?
Pode ler? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera.
Abraão, que virou Abraão, ele era o pai da fé. Entenda que essa condição de ser pai da fé, ter muita fé, porca fé, né? Bulha, né? Porca fé, entendeu? Esse negócio de fé aí tem a ver muito mais com a ação divina de Deus do que com a ação da própria pessoa, tá? Então a gente sempre tem que olhar as figuras humanas da Bíblia como pessoas que foram capacitadas sobrenaturalmente para agir como eles agiram. Então, toda aquela historinha que a gente criou lá, dele Abraão, largando a terra dele, deixando os bens, não é algo natural, é algo sobrenatural que procede de Deus, tá? Assim, em contraste com os construtores da Torre de Babel, os filhos de Abraão foram escolhidos por Deus para ser um povo que confia nele e lhe dão glória. Isaías 49, 3.
Mas você falou de Abraão de muita fé. Mas então, por que que foi, entre aspas, colocado Abraão como pai da fé, Davi como coração de Deus? Tipo, é visto dessa forma, assim?
É porque é uma pessoa que, comparado conosco, ele tem muita fé. Não entendi essa pergunta. 49, 3. Apesar de ter sido do conselho de Deus, é uma referência que a pessoa tem. Ela é o pai da fé.
Ah, entendi. Referência.
Pode.
E lhe disse: tu és o meu servo, és Israel, porque hei de ser glorificado.
Quando pensamos em Antigo Testamento, o povo de Israel, que podia ser o povo filisteu, podia ser o povo amorreu, podia ser o povo babilônico, assírio, qualquer povo ele podia ter escolhido, e ele seria o povo que seria glorificaria o nome do Senhor, tá? Mas ele escolheu Israel como sendo o povo dele. Depois de falarmos da Torre de Babel, falar do chamado de Abraão, nós temos que falar um pouco sobre o êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel do Egito, que na época não era ainda povo de Israel, era povo hebreu. Então tem toda uma construção de nomenclatura. Primeiro eles eram hebreus dentro do Egito, e depois eles pegam o nome de israelitas ou povo de Israel. Êxodo. Depois do período dos patriarcas, quem são os patriarcas?
Abraão e Isaac.
Depois do período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, registrado no restante do livro de Gênesis, o povo de Israel passou várias centenas de anos aumentando no Egito, onde acabou se tornando escravo. Quantos anos o povo ficou preso no Egito?
40. No Egito, 400.
400 e quanto?
440.
A profecia foi 400, mas eles ficaram quantos?
430.
430, 40 foi no deserto, é diferente. Tá? Então, aquele povo estava no Egito, acabou se tornando escravo, depois de morte de José, deles esquecerem quem era José, e aí aquele povo clamou por misericórdia. Eu não tenho um quadro para você aqui, mas você tem que entender que o projeto é sempre vida de paz, auto-independência, pecado, soberba, aprisionamento de alguma forma, que é o que eu falei, precisa de frustração de Deus. Você se frustra, você clama a Deus por misericórdia, Ele traz o livramento, você volta para a paz. E esse é o nosso ciclo de vida. É o que nós vemos também no povo de Israel. Você vai ver o povo sendo livre por causa dos juízes. Daqui a pouco o povo está fazendo o quê de novo? Pecando de novo. E clama a Deus por misericórdia. E Deus faz o quê? Manda o juiz. Passado um tempo, aquelas pessoas voltam a fazer o quê? Adorar as divindades pagãs. Então aqueles homens no Egito clamaram por misericórdia. Em resposta, Deus se propôs libertá-los pela mão de Moisés para conduzi-los através do deserto até a terra de Canaã. O propósito de Deus nessa libertação do Egito está registrado em várias passagens, além das do Êxodo, por exemplo, Ezequiel capítulo 20, versos 5 a 9. Ezequiel capítulo 20, versos 5 a 9.
É o Rafael agora, né?
É.
Daniel.
Não, Rafael,
eu pular, volta.
Ezequiel,
20, de 5 a 9.
E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e juntarei.
Não, e o quê?
Jurei. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei. Tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel. Coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações.
Respira.
Então lhes disse: cada um lance a si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos.
Tá, então a gente vê novamente aquela estrutura que eu tô... Ah, não, acabou, perdão, continua.
Nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito.
Tá, então a ação de Deus sobre a vida daqueles homens é uma ação de frustração dos planos que eles mesmos fizeram a parte de Deus. Deus fala: lancem de si as abominações, os ídolos. Quando ele está falando disso, ele não está falando apenas de ídolos, imagens, mas ídolos que nós construímos dentro do nosso coração. Esses são os piores. São aqueles que nós caminhamos com ele para todo lugar, para todo momento. Então a gente olha para o católico romano, ele vai lá e passa a mãozinha lá no pé da imagem lá, tira a tinta da imagem, e a gente fala: ó, idólatra! Mas a gente age de uma maneira semelhante com as nossas famílias, nossas igrejas, nossos trabalhos. Então, a nossa ação é uma ação que nós não lançamos fora. E aí Deus, ele lança o furor ou a ira dele. Mas ele não lança como eu e você lançamos. Quando nós ficamos irados, é porque de alguma maneira nós perdemos alguma coisa ou fomos prejudicados. Deus não. Ele faz em relação ao nosso bem e para o nosso cuidado. Então, ele permite que aquele povo de Israel passe o que passou dentro do Egito, para eles poderem ver as maravilhas de Deus e poderem atestar que Deus, ele é Deus. Salmos 106. Versos 6 a 8. Salmos 106. Versos de 6 a 8.
Pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais, no Egito, não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias. E foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho.
Tá, então ele vem trazendo sobre essa condição de
6 a 8? Faltou só 8.
Tá, vai lá, desculpa.
Mas ele o salvou por amor de seu nome, para lhe fazer notório o seu poder.
Duas coisas, obrigado. Duas coisas. Primeiro, não se lembraram da multidão das suas misericórdias. Se você, no final de cada dia, você anotasse os benefícios de Deus, você ia encher vários cadernos. Vários cadernos. Aquela música que a gente canta, conta
as bênçãos.
Diz as contas são. E verá surpreso quanto Deus já fez. Então ele está falando que as pessoas esquecem. E aí está trazendo essa exortação para nós, para que a gente não se esqueça. E aí ele fala: não se lembraram da multidão de suas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho, mas ele o salvou por amor do seu nome. E essa é o conteúdo da mensagem. Nós temos que entender que Deus faz as coisas por causa dele mesmo e não por nossas causas. Então, a gente vai começar a ler vários textos que mostram a palavra apontando para tudo acontecendo segundo a vontade dele, para a glória dele, por amor dele, não é por sua causa. Então, quando nós vemos com Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, pode ser que você esteja falando a verdade. Não, pode ser que não. Então, o nosso chamado sempre é um chamado de exaltação do homem em vez da humilhação do homem diante de Deus. Fica claro que a libertação do Egito não se deveu ao valor dos israelitas, mas ao valor do nome de Deus. Ele agiu por amor ao seu nome. E aí as pessoas cantam: você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Quem está no centro dessas coisas sempre é o homem, tá? E Deus está repudiando esse tipo de coisa. Isso também fica claro na história do Êxodo em si. Êxodo capítulo 14, versos 4 e 18. Êxodo 14. Ô Daniel! Êxodo 14. 14. 14, 4 e 18. Por favor.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos.
Tá, então a gente vê a condição aí no livro de Êxodo mostrando que toda a ação de Deus dentro do povo do Egito, não o povo de Israel no Egito, o povo do Egito, aquelas pragas e tudo mais, é para que eles pudessem reconhecer quem é Deus. Uma das pragas, acho que é para a quarta praga, a quinta praga. Os magos olham para o faraó e falam o quê? É dedo de Deus. Não é homem. Homem não pode fazer isso. A gente vê isso muito claro, por exemplo, lá em Daniel, quando o rei pede para adivinhar o sonho e o seu significado. E os caras falam, não tem nenhum homem, nem ninguém na terra que consegue fazer isso que está falando. Aí Daniel se levanta e apresenta a situação exatamente para conseguir glorificar ao Senhor. O propósito de Deus é agir para levar as pessoas a reconhecer a sua glória e confessar que Ele é o único Senhor do Universo. A minha vida e a sua vida tem esse propósito: fazer com que as pessoas elas olhem para Deus como sendo Deus. Por isso, o grande evento do Êxodo, que se tornou uma comparação, um paradigma, um exemplo para todas as ações salvíficas de Deus, tinha intenção de deixar bem claro para todas as gerações que o propósito de Deus com Israel era glorificar a si mesmo. Qual que é o objetivo de Deus te salvar? O nome dele ser glorificado. Porque em algum tempo, antes da eternidade, ele falou assim: a Menízia, ela é minha. Jesus, você vai morrer por ela. E Jesus fala: todos que o Senhor me deu, nenhum deles morreu, nem a Menízia. Então o que acontece é, Deus ele mantém a Menízia dentro dos caminhos dele, para que o nome dele seja glorificado e a palavra dele se cumpra conforme ele determinou. tá? Ele glorifica a si mesmo e cria um povo que confie nele e se alegre na sua glória, que foi o que nós temos falado até então, que é o contexto da alegria nas ações de Deus nas nossas vidas. Entrega da lei. Saiu do Êxodo, entrega da lei. Quando Israel chegou ao monte Sinai, Deus chamou Moisés para o topo do monte e lhe deu os 10 mandamentos e outras normas para a comunidade social. Êxodo capítulo 20. Versos 3, 4 e 5.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os abandonarás, nem
lhe darás. Não o quê? Não o quê?
Não os adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
Por que que Deus dá a lei para Moisés, para estabelecer os regras e parâmetros de como agir? Então não fica uma coisa a revelia, ou eu faço o que eu penso, o que eu acho, ou o que eu estou com vontade. Mesmo que nos dias de hoje as pessoas achem que elas podem fazer o que elas querem, Deus diz, a adoração a mim, ela é feita dessa maneira. Nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O que é mais importante para nós diante de Deus? Ou melhor, o que mais Deus quer para nós diante dele? A adoração e glorificação ao nome dele. Qual dos 5 livros falam mais sobre adoração e serviço cristão? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Levítico.
Qual que é o livro que a gente menos lê?
Levítico.
Como que a gente pode aprender a adorar a Deus se ele coloca um livro específico para a gente aprender a adorar ele e a gente não lê e não medita nele? É uma coisa que a gente se pensa, como que você pode ser um bom profissional na área no que você exerce se você não conhece a função que você deve exercer? Você faz o que você quer. E é o que nós temos visto nas igrejas, as pessoas apresentando tudo a Deus, menos o que ele fala.
Do jeito que quer.
Do jeito que quer. Tá? Então não tem um problema em a pessoa ter uma cantata de Natal, ou ter um culto, isso, aquilo. Mas é o que Deus quer? É o que Deus deseja? Se a gente oferece uma coisa que Deus não deseja, ele não aceita. Nós fizemos o nosso amigo secreto. Algumas pessoas falaram, ah, dá o que quiser, surpresa e tal. Mas algumas pessoas foram específicas, não foram? A minha filha foi uma. Apesar de você dar com amor, se você não tivesse dado aquilo que ela pediu e tivesse dado o gibi da Turma da Mônica, ela não ia gostar. Ela ia aceitar, fazer uma carinha de gratidão ali, entendeu? Mas não ia gostar. Porque Deus, ele estabelece os princípios nas Escrituras como tem que ser feito. Não é como eu quero. Então, na nossa EBD, a EBD é um diálogo, é uma aula, entendeu? A gente conversa, mas no culto não tem conversa. Com Deus, é Deus falando através do pastor, de quem estiver falando, para a comunidade. Não tem diálogo, não tem interpelação. É por isso que a gente fala, tem que ficar quieto, tem que ficar parado, não é hora de beber água, não é hora de fazer xixi, não é hora disso, não é hora daquilo, porque o sistema que Deus estabelece de adoração é esse. Você tem que chegar no horário, você tem que chegar adiantado, não dá para você chegar atrasado e sair cumprimentando as pessoas, porque o tempo não é seu, você não está no centro, quem está no centro é Deus. Imagina numa cerimônia de casamento, você entra, oi, oh, tudo bom, e aí, sacerdote, não pode ser assim. Então Deus estabelece as formas dele agir. Quando ele entrega a lei em Êxodo 20 em diante, ele começa falando do quê? Não adorar outros deuses, porque ele está falando assim, não dê a glória a outro Deus. É eu que estou fazendo. A ação é minha, não é sua, não é do touro, não é daquele, é minha ação. Quando Deus diz que não devemos ter outros deuses além dele, quem ele é, ele está mostrando que ele é um Deus ciumento. Só que o ciúme de Deus, ele não privilegia ele, porque se você não o amar, se você não prestar o culto devido, ele vai continuar sendo
Deus.
Lembra da frase de caminhão, de vez em quando eu falo? Você sem Deus?
Nada.
E Deus sem você?
É Deus.
Aí tem a musiquinha lá, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. O que, que ele está falando aí? Isso aqui é Deus é imutável.
Glória a Deus.
Quem merece a adoração é ele. Você só faz o que faz porque você tem o privilégio. É como, por exemplo, você está lá na prisão. Se você está na prisão e você tem o direito de trabalhar, você recebe. O trabalho é um privilégio que você tem. Não é um direito. Então você adorar o Senhor e estar na casa dele é um privilégio. Se as pessoas entendessem isso.
Pastor, nesse último texto que foi lido, nos últimos versículos, quando fala que divide a iniquidade até nos filhos, e os que guardam os mandamentos, Deus nos gerações, então é questão de os exemplos que vão sendo repassados,
claro.
A questão do juízo e a questão da misericórdia.
Por isso que eu bato na tecla. Cada um de vocês tem a obrigação de mudar a história daqui para frente. Tem obrigação.
Isso é legado.
Entendeu? Isso é legado. Mas não é um legado seu, é um legado de Deus. Entendeu? Então, cada um de nós tem uma história. Cada um tem uma história, com seus altos e baixos, deslizes. Mas a história daqui para frente pode mudar. Parentes, irmãos, tios, pais, mães, filhos. Por isso que a condição das pessoas elas serem benditas ou serem malditas, ela depende do teu agir hoje. Como você age é algo que eu bato muito forte com você em relação a isso. A tua vida ela foi desgraçada? Foi. Você sofreu? Sofri. O que vai acontecer daqui para frente? Como vai ser as gerações depois de você? Elas vão ter um exemplo de vigor, de vitória, ou de um cara derrubado? Eles vão perpetuar a história de abuso, de tristeza, de falta, de sexo ilícito, de gravidez indesejada, falta de recursos. O que você vai passar para gerações? Por isso que o propósito do casamento certo, pelo menos dentro do que a gente planeja, o que a gente fez com o Nicolas e com a Aisne, você trabalha, você prepara. Quando casa, você está pelo menos com uma parte do caminho já preparado. Você só vem concretizando. Porque senão depois é muito difícil. É muito difícil, tá? Se você sentar com o Felipe e com a Raíne para conversar, a dificuldade dos dois, três primeiros anos, que era algo que não precisava ter acontecido. Mas eles estão mudando, entendeu? Para o quê? Que a Heloísa, em especial, ela não tenha essa crise. Ela ainda pegou um pouco dessa crise, ela vai levar naturalmente para a geração dela. Mas a Heloísa, pelo menos aparentemente, ela não pega isso e ela vai ver papai sendo papai, mamãe sendo mamãe, vendo os procedimentos, a forma de agir. O que ela vai fazer? Simplesmente ela replica aquilo, só isso. Fale, Wallace.
O fundador lá da missão Portas Abertas, só dele se levantar e começar essa missão, olha a imensidão da atitude que ele causou. Por ele se levantar e mudar, naquele momento ele falar, eu vou criar isso, e criou, e até hoje, o tamanho da mudança que ele conseguiu fazer na vida.
E proporciona, inclusive, nós podemos estar lá ajudando. Então, as suas ações, por menores que sejam, elas têm consequências. Quando a gente vê aqueles dominós, um do lado do outro, que a gente dá um toque, é exatamente aquela figura. Um dominó que cai e derruba o outro, 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 e continua assim. Ele acabara de mostrar gloriosamente, gracioso e poderoso no Êxodo, dentro das pragas do Egito. Agora, simplesmente, ele exige na lei uma resposta adequada por parte do seu povo. Ele tira o povo hebreu do Egito, que era a nação mais poderosa, acaba com todos os deuses, porque cada praga daquela jogava por terra a divindade que eles acreditavam, mostra para eles que eles não são nada, e agora ele fala, eu já mostrei quem eu sou, agora eu vou mostrar como que vocês têm que agir, por isso que ele entrega as leis. Ajam dessa maneira. Ele acabava de mostrar, de se mostrar gloriosamente e poderoso no Êxodo. Agora, simplesmente exige uma lei, na lei uma resposta adequada por parte do seu povo. Que o amemos e cumpramos seus mandamentos. Amar a Deus tem a ver com obediência. Ponto. Não tem como você amar a Deus sem obediência. Não, mas Deus entende. Ele não entende. Ele não aceita. Ele não aceita. Amar a Deus não significa suprir as suas necessidades. Você não está no centro. Antes, alegrar-se nele e ser cativado por seu glorioso poder e graça e valorizá-lo acima de todas as coisas na terra, inclusive as bênçãos materiais. Viajar é bom, comer fora é bom, ter carro é bom, você ter coisas, mas as coisas de Deus, elas são muito melhores, que é o que nós temos ensinado. O problema nosso não é que a gente tem uma alta expectativa, é que a gente tem uma baixa expectativa. A gente se satisfaz com pouca coisa, com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Eu quero mais que você tenha muito disso na sua conta, mas não é o principal. Porque se você tiver 50.000, 100.000 reais sobrando na sua conta e você chegar em casa e não tiver com quem compartilhar, ou você não tiver pessoas para você amar, casado ou não, não vale nada, nada. Ou você chegar em casa e encontrar um marido richoso, ou uma esposa richosa, ou filhos nas drogas, não vale nada. Chega para essas pessoas mais ricas e fala assim: olha, o teu filho está com esse câncer, o teu filho está aqui no meio dessas drogas, quanto que você paga para ele instantaneamente se ler livre disso? Provavelmente o cara fala assim: oh, eu dou até minhas calças, eu dou tudo para você. Porque o recurso, ele faz parte da nossa vida, mas não é o cerne da nossa vida. Todos os demais mandamentos, depois desses versículos 3, 4 e 5, ele vai se referir a quem? Ao próximo, e não a Deus. Todos os demais mandamentos são coisas que faremos de coração, se o nosso coração estiver verdadeiramente feliz com a glória da graça de Deus descansando nela. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 20, versos, vamos ler, quem que é o próximo?
Pedrão.
Pedro, por favor, leia Gênesis 20, só rapidamente, verso 1 e 2. E vamos ler de 2 em 2, tá? É, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Até
onde? Até o mandar. Vai lá.
Partindo Abraão.
Não, Êxodo 20. Êxodo 20, verso 1 e 2.
Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Tá, então ele se apresenta, tá? Ele se apresenta no Êxodo 20, 1 e 2. 3 e 4.
Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Diene.
Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Um Deus ciumento, visitando a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Se eles me odeiam, se eles me odeiam.
Mas... 6 e 7. Acabou, Nadia? Desculpa, aqui é a sua versão diferente. Então vai, continua, por favor.
Mas provando a minha fidelidade às milhares de gerações, e eles me amam, e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro.
Só uma pausinha. Ender, verso 10. Eu estava brincando que é o próximo nível, hein? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Aquela conversinha nossa lá no final, na saída lá. Vai lá. Esse é o próximo nível.
É que vai.
É o 11 ou 10?
11.
11.
Você, ministro. Ah, não, é a...
Só 11, só 11, Rô, por favor, só 11.
Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Tá, a observação que nós já fizemos no Antigo Testamento, o sábado, ele se faz referência ao nosso sábado, mas sábado é sabat, que é o dia de descanso, que com a morte e ressurreição de Cristo no domingo, ele passa a ser domingo a partir do Novo Testamento para frente. O Novo Testamento agora é o domingo, mas o domingo é um dia de descanso, pode ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, qualquer dia que seja. Essa primeira parte que nós vemos até agora é a primeira tábua dos 10 mandamentos. Agora nós vamos para a segunda tábua, vai lá.
Agora é o 12.
Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate.
Não matarás. É. Felipe.
Não adulterarás, não furtarás.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo.
Ponto. Obrigado. Então a gente vê a tábua dos 10 mandamentos, falando basicamente do relacionamento do homem com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu amo? Ele mostra os primeiros mandamentos. E depois ele mostra o relacionamento do mandato social, que é o meu relacionamento com você, com o próximo, que é... É, honrar meu pai e mãe, matará, adulterar, não adulterar, não furtará, não dirá falso testemunho e não cobiçar. Sempre em relação ao próximo. Aí você sempre tem a figura do fruto do Espírito, que sempre é em relação ao próximo. Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir o próximo. Ele vai lavar os pés dos discípulos e não quer que os pés dele sejam lavados, porque é ele que lava, é ele que serve. O nosso Deus, ele funciona e ele age dessa maneira. Amar a Deus não significa suprir as suas necessidades, alegrar-se nele, ser cativado pelo seu glorioso poder e graça e valorizá-lo acima de todas as coisas. Todos os demais mandamentos são coisas que faremos de coração. Como que você não mata? Não, honra teu pai e tua mãe. Não adultera. Não furta, não diz falso testemunho e não cobiça quando o seu coração estiver verdadeiramente alinhado à vontade de Deus. Se não estiver alinhado, você vai buscar a satisfação sua. O homem está lá na condição, lá ele vai lá e adultera. Por que ele adultera? Porque ele não tem o coração dele feliz naquilo que ele tem, na família que ele tem. Por que as pessoas elas vão roubar? Porque elas não estão satisfeitas com o recurso que elas têm. Por que elas roubam o dia do Senhor e vão trabalhar? Porque elas acham que a provisão de Deus não é suficiente para elas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Porque Deus, ele não consegue fazer.
Faz o quê?
Eu tenho que fazer uma coisa. Aí Deus vem, puf! Entendeu? Ou então, quando nós chegamos aqui, tinha uma ameixa que deixaram isso nessa cadeira aí. Como é que estava a ameixa, Luiz? Podre. É exatamente o que acontece. O maná que você pega fora de horário, guarda mais, ele apodrece, ele cheira podre. Peregrinação pelo deserto. Deus teve bons motivos para destruir a primeira geração do povo de Israel no deserto, por causa da repetida murmuração, incredulidade e idolatria deles. Qual a diferença de murmuração e reclamação? Murmuração é igual a reclamação? É a mesma coisa? Um é pecado, o outro não é pecado?
Sim. Um é pecado e o outro não.
Que mais? Vamos lá.
Murmurar, você não está...
É pecado?
Não.
É. Não.
A reclamação é. Murmurar, você está sentindo a dor da adversidade. E o reclamar, você realmente está reclamando contra Deus.
Que mais? Exemplo.
Ah, Deus, tá tão difícil essa...
Não, aqui.
Ah, Deus.
Não, o que é isso? Aqui, ó. O que importa é isso aqui, ó.
No detalhe.
Exemplo. Me dá um exemplo. O que Davi faz em Salmos?
Davi.
Ele reclama ou murmura?
Ele murmura, Jó. Mas quando Jó começa...
Nós temos que, independente da palavra... Reclamar ou murmurar, independente da palavra, tá? Você tem que entender, nós temos que entender que quando nós falamos para outros que não podem nos ajudar, nós estamos pecando. Quando nós falamos com Deus, nós estamos buscando uma solução.
Então,
quando Davi murmura a Deus, e por exemplo...
Eu prefiro reclamar, eu prefiro a troca das palavras. Né?
Judas reclama com relação ao óleo que foi dispensado, quando a mulher põe a Jesus.
Vamos por partes. Primeiro, a condição de Davi em Salmos, ele não está reclamando ou murmurando. Tá? Eu uso a palavra reclamar. Tá? Deus ele não está murmurando, ele está reclamando com Deus. Ele está falando com o autor da vida, em que está passando uma dificuldade e que ele está pedindo uma solução de Deus. E todos os Salmos, ou se não todos, a grande maioria, ela vem tratando dessa condição de um homem que está sendo perseguido por Saul, está sendo rejeitado pelas pessoas. Então ele está abrindo o coração dele para Deus, falando, Deus, me ajuda. E ele não está pecando. Quando a pessoa ela fala com o próximo, que é alguém que não pode ajudar, e é o que nós fazemos, por exemplo, Josué, quando os reubenitas lá, eles enganam ele, ele chega diante daquela pessoa lá, ele chega naquela pessoa, o que ele faz? Ele cumpre o propósito dele, ele vai para Jericó, destrói, quando ele vai para Ai, ele não consegue destruir. Aí o que ele faz? Ele rasga a roupa dela na frente das pessoas. Ele está fazendo o quê? Mostrando para as pessoas que ele não confia em Deus. Se você tem um problema e você fala com um ímpio, ou fala com uma pessoa que não pode te ajudar, você está falando mal de Deus. A pessoa vai ler, espera um pouquinho, a menina está reclamando porque o dinheiro dela não dá, eu vou ajudar em nada, realmente, se Deus não presta. Mas se você falar com Deus é diferente. O pecado está em você usar a ferramenta da fala com as pessoas que estão à sua volta, com pessoas que não podem te ajudar em nada. Você foi traído, você foi rejeitado, aí você vai falar com o ímpio, o que o ímpio fala? Devolve a mesma moeda. Rouba, mata, adultera. Aí é pecado. Ficou claro? Ou não ficou claro?
Não
ficou?
Não entendi. Qual que, dos dois que é pecado?
Eu vou dar o nome que eu uso. Reclamar. Pode reclamar. Porque você reclama para Deus ou para alguém que possa te ajudar. Quando você vem comigo lá, um sacerdote, você vem falar comigo, eu vou te dar instrução dentro das escrituras para você se corrigir. Pastor, está difícil meu relacionamento com meu pai, está difícil o relacionamento com a minha mãe, com a minha esposa, com meu filho, com meu tio, com o trabalho. Você está procurando uma solução com alguém que pode te ajudar. Quando você comenta com pessoas que não podem te ajudar, você está murmurando. Em que você está falando contra o Deus que você deveria confiar e você não confia. Sim? Não? Tá? Beleza? Cuidado com essa murmuração e reclamação. Tá? Você pode dar o nome que você quiser. Eu acho a palavra murmuração parece mais forte. Então eu coloquei ela como a pecaminosa, mas tanto faz. Tá? Deus teve bons motivos para destruir seu povo no deserto por causa da repetida murmuração, incredulidade e idolatria deles. Porém, mais uma vez, o Senhor detém a sua mão e os trata com bondade, por amor ao seu próprio nome. Êxodo 20, 21 e 22. Êxodo, capítulo 20, verso 21 e 22.
Quer dizer agora? É eu mesmo?
Eu acho que é o Gabriel Rafael.
Não, é o... Ah, é eu que estou conseguindo citar. Vamos lá. Êxodo 20, 21 e 22.
É.
O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava.
Desculpa. Ezequiel 20, 21 e 22. Estava Eze aqui. Por favor.
Mas deixa eu ajudar aqui rapidinho. Bota logo.
É bom, né? Já que você não está tão novo assim, né?
Santificar os meus sábados.
Não, é, tá. Não, ele pôs o óculos, é que ele foi pro óculos. Continua.
Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. antes profanarmos o meu sábado, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto.
Por quê? Eles profanaram o nome ou a palavra deles.
22.
É por isso que não era o 20, é por isso que eu estava achando estranho. Era o 21 e 22.
Ah, tá.
Continua, agora vai vir.
Mas detive a mão e fiz por amor do meu nome para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair.
Quando ele falou com Abraão, ele prometeu o que para Abraão? Farei de ti? Vou deixar esse povo no Egito. Está lá na continuidade, a gente não leu. Vou deixar esse povo no Egito, ele vai passar lá por 400 anos de perseguição, vou tirar. Por que que o Deus ele não destruiu o povo? Por amor da palavra que ele tinha proclamado. Ele tinha dito que ia fazer. E se ele não fizesse? A leitura do povo ímpio é ou não tem poder, ou mudou de ideia. Ou seja, é um Deus que vai e volta e não tem nenhuma referência.
É importante a gente sempre lembrar que Deus é fiel a Ele mesmo.
Fiel
a Ele mesmo. Isso que nos garante. O que nos garante tudo? Porque ele é fiel a ele mesmo, ele cobra a si mesmo.
Né? Por isso que aquela música.
Si.
Aquela música que a gente canta, quando canta, canta errado. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, tendo poder a teus filhos dará. Tudo criaste na terra e no mar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Ele não é fiel a mim. Ele é fiel a ele. Ele é fiel à palavra dele. Entendeu? Ele só não destrói a gente, não é por causa da fidelidade conosco. Ele é fiel a ele.
Ele violaria o próprio ser dele.
É uma coisa tão interessante que quando a gente vê a condição, por exemplo, do sacerdócio masculino e a submissão feminina ao marido, a Rosângela, minha esposa, ela tem que ser submissa a mim como homem e não ao Felipe como homem. Porque às vezes as pessoas confundem também. Acha que a esposa, ela tem que ser, a mulher tem que ser submissa a qualquer homem. Ela não pode falar nada, ela tem que ser submissa ao seu marido. É bem diferente. Tá? A condição da submissão não tem a ver com subversão e nem a ver com a condição de ser empregado, não é isso? Mas às vezes o homem acha que a mulher no trabalho, por exemplo, a mulher trabalha, não, você tem que se submeter a mim, não tem que submeter nada. A mulher, a esposa, dentro do princípio do casamento cristão, ela tem que se submeter à figura do marido. E só aquele homem, não é a outros homens ou a todos os homens. Por isso que quando o filho começa a crescer, o que o pai tem que fazer é dar um tapa na orelha, né? Porque eles acham que vão crescer. Felipe não vai ter esse problema em casa, entendeu? Mas o André, ele sabe muito bem como funciona isso, a Esther sabe também muito bem. O homem, ele começa a crescer, ele acha que ele pode ser. O Daniel, ele vai começar a crescer, ele tiver com uns 15, 16 anos. Eu sou o homem da casa. É nada. Para ser o homem da casa, vai constituir sua família.
Eu sempre falo isso para os meus, principalmente, que são dois máximos de homem. Né?
Mas é normal. Mas isso
eu
é normal.
Eles, independente do tamanho, eu sou...
A gente vê lá, quando você vê lá a condição do Globo Repórter, o que acontece com os leãozinhos quando eles vão crescendo? Eles querem bater no leãozão para tomar o lugar dele. O que que o leãozão faz? Dá uma patada na cara do bicho, joga ele lá longe, acaba, morre, mata a história na hora.
Mas quando aquele versículo que fala que o marido ame a esposa como Cristo ama a igreja, tendo esse versículo em mente, todos no lar, marido, mulher, filhos, não conseguem entender de uma forma melhor o papel de cada um, entendeu? Porque vendo Cristo com a igreja...
Tá, eu não entendi sua pergunta.
Equiparando esse versículo com a família.
Não, mas é lógico que é. Você está falando do versículo da família.
Você entende mais sobre isso.
Essa é a base.
Pastor, esse verdadeiro amor do homem para a mulher, é o amor do homem ensinar a palavra para a mulher, esse é o verdadeiro amor?
Bom, primeiro que o homem não ama verdadeiramente nenhum homem, mulher, nem masculino e feminino. Nós não amamos verdadeiramente de forma nenhuma. Nosso amor é totalmente condicional. Não é incondicional como amor ao homem, mas dentro da condição que Deus exige, é a condição de você fazer todo o papel do que Deus ordena, que é muito mais do que só ensinar a palavra, é viver a palavra. Então, na minha casa, eu tenho que prover, eu tenho que cuidar, eu tenho que trazer consolo, proteger. proibir, entendeu? Mas a proibir não é um proibir no sentido de que eu vou mandar mostrar quem manda, e sim mostrar que aquilo não vai ser positivo. Então, o papel do homem, que é o que nós começamos a trabalhar no Homem Bíblico, e vamos trabalhar também no Marido Federal com você, é um papel que vai mostrar qual é a sua função no lar. Se você usar uma função, fizer uma função diferente da sua, aquele buraco vai ficar faltando. Jogo do Brasil, jogo de quem quer que seja, se o lateral direito ele decidir ser meio campista, aquele campo vai ficar vazio, aquela área vai estar vazia. Então a gente tem que saber o que é exigido de nós. Se o homem sabe qual é o papel dele e a mulher sabe qual é o papel dela, naturalmente eles vão ser felizes em Cristo. Fora disso não tem como.
Glória a Deus.
Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome por este tempo de Escola Bíblica Dominical. Agradecemos ao Senhor porque tivemos nesse ano de 2022 muitos encontros em que pudemos, Pai querido, falar das coisas pertinentes à tua palavra, Senhor. Quero agradecer, Pai querido, pela vida de cada pessoa, cada família aqui representada e das famílias, Pai querido, que estiveram aqui no decorrer deste ano. Que nós possamos, Pai, segundo a tua vontade, nos encontrar em 2023 para louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado
Deus.
Só Ele.